todos podes tocar. Tens ideias para mudar o ar de todos.
Olá, eu sou o João Neves e este é o Área de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje, no Área de Todos, estamos de volta às conversas presenciais e tenho aqui comigo o Francisco Serralheiro, um amigo de curta data, mas um amigo chegado. O Francisco é licenciado em Engenharia Informática, é vice-presidente da Junitec e é o presidente da direção da A4, que é a Associação Juvenil de Apoio à Ação, que pretende combater o desperdício de talento jovem. Olá, Francisco.
Olá, João.
Francisco, ou Serralheiro, para os amigos, acho que vou chamar-te Serralheiro.
Assumir Serralheiro, ok.
Sim, vou assumir.
Okay, tudo bem. Já tenho tantos nomes.
O que é isto do desperdício de talento jovem?
Olha, como disse há bocado, ainda estou próprio a descobrir e a aprender um bocadinho o que é isto do desperdício de talento jovem. Na nossa desconstrução do problema, nós identificámos como causas principais. Para já é um problema, né? Problema de desperdício de talento jovem. Como causas deste problema, nós identificámos principalmente duas ou três. Primeiro é a existência do desemprego de jovens desempregados, que por isso é provocado pelo facto de a malta sai para o mercado de trabalho com pouca experiência, com poucas skills, o que nós achamos que é por causa do, que se justifica por causa da desatualização do sistema de ensino, ou então o facto da escola não ajudar ou não fomentar a autodescoberta de talentos e paixões pessoais, faz com que a malta não saiba onde é que é bom e o que é que gosta muito de fazer.
Não experimentam coisas.
Não experimentam coisas.
Chegam ao final do 12º ano sem saber o que é que gostam, é isso?
Exato. E depois o que acontece é que tens um terço das pessoas a sair da licenciatura no primeiro ano. Porque não gostam, não se identificam com o curso que escolheram. Portanto, depois saem.
Mudam de curso ou desistem do ensino superior?
Várias. Ou desistem, ou mudam de curso.
Um terço?
Um terço.
Uau.
Isto foi, acho que isto vem da Gap Year, num estudo que eles fizeram, uma das causas que eles viram foi isto. Por isso é que, pronto, uma das possíveis é fazer Gap Year. Mas pronto, para isso, jovens são várias formas. Tens a forma de estar desempregado, tens a forma de estar no secundário, mas estar bem desmotivado e não estar a fazer nada, ou estar a passar o tempo e tirar notas 10, 11, 12 e estar desperdiçado o seu talento, porque tem talento para muito mais. Ou tens a forma de estar empregado e só que não está a gostar do que está a fazer. E por isso só tem outros talentos que está a desperdiçar. Então, há imensas formas de tu desperdiçares talento da malta jovem. Quer esteja na escola, quer esteja fora da escola, quer esteja desempregado, quer esteja empregado.
E ainda aqueles que os famosos neném, não é? Os jovens NIT.
Os jovens NIT é uma
nem
das.
Nem trabalham nem estudam.
Para mim é uma das principais, é o tipo culminar do desperdício de talento jovem. Não trabalham, não estudam, não estão a fazer nada, ou estão a fazer pouco, ou estão à procura de fazer algo. Isso é desperdício de talento jovem puro e duro. Sem dúvida. Pá, e entre os jovens NIT tens imensa coisa, não é? Tens jovens desempregados, tens malta com responsabilidades familiares, tens malta desmotivada, que nem sequer estão à procura de trabalho, tens imensa coisa. Por isso é que não é direto responder essa pergunta. Para já, nós estamos a fazer isto há pouco tempo, não é? Contexto, o João está na A4 também.
Eu seguiria a dizer isto, ia fazer essa declaração de interesses.
Pronto.
Mas adiantaste e já está.
Pronto, nós estamos a fazer isto há pouco tempo. Portanto, a A4 foi registrada no passado em março. Na altura nós não tínhamos este problema central que queríamos resolver, estávamos um bocado descobrindo e ainda estamos. E só há pouco tempo é que encontramos este problema super claro, vá, em que nós conseguimos dizê-lo de uma forma mega direta. Desperdício de talento jovem. E de qualquer das formas já estava mega identificado com o que a gente fazia até agora. Não é fácil e direto responder essa pergunta porque não estamos a fazer isto há muito tempo e por isso só tem várias formas. Quer seja empregado, quer seja desempregado, quer esteja na escola, quer esteja no superior, quer esteja no secundário. Onde nós vamos atacar agora, principalmente, é a malta.
Já lá vamos.
Ah, okay.
Sim. Que prejuízos é que tem este desaproveitamento de talento jovem, como disseste que é um problema? Ou melhor.
Consequências.
Sim. Ou melhor. Não. Como é que podia ser o mundo se não tivéssemos a desaproveitar este talento?
Aí é. Boa.
Foi demais.
Ao menos aquecias até lá, né? Como é que podia ser o mundo se não houvesse desperdício de talento jovem? Acho que há aquela perspectiva mais à engenheiro, da otimização de recursos ao máximo, em que tens toda a gente a não desperdiçar o seu talento. Acho que tens por si só uma panóplia de eventos ou de ações, projetos, empresas, organizações como um todo a funcionar muito melhor, porque isto é assumindo que toda a gente está a maximizar o seu output com base no seu talento e paixões pessoais. Portanto, eu aqui vejo um... Não é aquela utopia de não havia problemas no mundo. Mas olha, era um mundo onde não havia malta desmotivada na escola, ou não havia malta desmotivada no seu primeiro emprego. Era um mundo onde não havia desemprego jovem.
É que por si só já teria uma série de impactos.
Pois, depois já o dominó, não é? Sim. Imagina que não há malta desmotivada numa empresa. O que isso não podia fazer?
Yeah. Ou seja, crescimento económico, desenvolvimento... pessoal. Sim.
Felicidade como um todo, acho eu.
Felicidade como um todo. Bem posto.
Pelo menos da malta jovem. Pelo menos.
Tu tinha uma curiosidade, que sim, meia provocação.
Ok.
Falamos em desperdício de talento jovem.
É.
Tu acreditas que todas as pessoas ou todos os jovens têm um talento?
Sim. Ah, isso é uma grande. Já tens esta conversa, não é? Se há malta que eu acho que toda a gente nasce com uma com talentos ou com um conjunto de talentos em que é naturalmente melhor a fazer do que outras pessoas à partida, quer seja pelo contexto onde nasceu, quer seja pelo ter começado mais cedo, é outra forma. Pronto, portanto, sim, acho que a resposta a essa pergunta é sim. Também acredito que toda a gente tem paixões pessoais, mais que eu gosto mais de umas coisas do que tu de outras. Do que tu dessas mesmas.
Certo.
É, portanto, acho que toda a gente nasce com talentos ou com skills que lhes é mais natural, e talentos que é um conjunto de skills, acho eu, que lhes é mais natural ou em que eles são naturalmente melhores a executar e que simultaneamente lhes deixa mais feliz.
Partindo desse pressuposto, que eu não sei se concordo, ou melhor, não sei se acredito.
Boa. Sim, porque eu quero fazer. O que é que tu achas acerca disto? Achas que há pessoas que nascem que não têm talentos?
Eu acho que as pessoas quando nascem não têm nada.
Acho que é uma folha. Isso é uma teoria filosófica.
É uma teoria,
é uma folha em branco quando nascem. É
tabula rasa, sim.
E depois toda a gente. E depois já começa a preencher, sim, com base no contexto onde nascem.
Do contexto, sim.
Então, mas é isso também. Isso vai de encontro ao que eu estava a dizer. Porque eu disse que normalmente tu nasces num certo contexto. E tu podes ser naturalmente melhor numa certa skill ou numa certa atividade porque nasceste num certo contexto. Por exemplo, tu tens malta. Olha, malta que é muito boa na caça. Pessoal, lembrei-me, se nasces numa família de caçadores,
mas aquilo que, aquilo que eu acho é que por nasceres nessa família de caçadores,
é isso? Tens talento, estás a ganhar um talento, por si só.
Então não nasces com ele, mas adquiri-lo a.
E nós que a genética não tem um play aqui?
Não sei o suficiente papel? Para dizer isso.
Eu também não, tiver.
Aliás, eu acho que nem sequer há um consenso sobre isso.
Ah, não deve haver. Yeah, provavelmente não há. Ah, mas por exemplo, tu tens no desporto. A malta.
Sim, mas isso são aptidões biológicas ou físicas concretas.
E não achas que é a mesma coisa? Tipo, o genes que se aplicam a músculos não se podem aplicar a formas de pensar? Ou soft skills?
Não sei o suficiente. Sim. Mas isso faz-me sentido. Faz-me sentido.
A mim também faz sentido. Não, só que manda habitats.
Habitats
é um podcast de um amigo meu. Habitats. Ele está sempre a falar de mim no podcast.
Ok. Acho que é justo. Sim. Então, aí eu não lhe chamaria talvez de talentos. Tem algumas características, imagina, estou a tentar pensar, alguém que tem muito boa visão periférica.
Ok, estou a sentir.
É capaz de, por causa disso, desenvolver alguns tipos de talentos. Lá está, é sempre a posteriori.
Portanto, concordas que tem skills à partida?
Não é skills, é condições que permitem um desenvolvimento superior ou acima da média em determinadas atividades.
Sim, tá bem, ok. Então, deixa-me fazer-te outra pergunta, né? Assumindo isto, que já concordámos mais ou menos, não achas que há pessoas que por si só estão por aí, ou na escola secundária, ou no básico, ou no emprego, e não estão a aproveitar isso?
Ah, então não é isso que eu te perguntar. O que eu te perguntar é,
então.
Achas que pode haver pessoas que, pura e simplesmente, não descobriram talento?
Ah, boa. Sim. Claro que sim.
E porquê que isso acontece?
Por isso é que já tens malta, tipo Gary V, que é um fã sumido do Gary V, que diz que tens no início, quando estás tipo quando és mais novo e não sei o quê, e és jovem e estás a entrar no mercado de trabalho, estás a sair da escola, tens é que experimentar coisas. Quer ver o que é que gostas mais?
Só assim é possível saber.
Pois. E tens taste, o Nuno, que é um amigo nosso, o Nuno Duarte tem.
Já esteve aqui. Já que teve, sim.
Ele diz que ele usa a expressão do tens que taste de coisas, é que tens que provar coisas. É literalmente isso, não é aprofundar muito, é provar, ver o que é que gostas mais e onde és naturalmente melhor. Por isso só provavelmente vai te achar mais feliz enquanto o fazes. Portanto, sim, acho que há pessoas que, especialmente a malta mais velha, já são dos nossos pais, provavelmente. Que na altura a malta queria era arranjar emprego e sobreviver, mais provavelmente. Especialmente aqui em zonas mais rurais. Eu falo pelos meus pais. Qual é que é o meu talento? Oh, meu amigo. Dá-me um emprego, quero é sair de casa dos meus pais. Qual talento qualquer? Isto por si só também é uma coisa meio de países privilegiados. Descobrir o nosso talento. Vai perguntar a um jovem, sei lá, do Iémen, que está numa guerra civil profunda e numa crise humanitária, que ele só quer descobrir o seu talento. Estamos a rir, mas é um bocado triste, mas sim.
Sim, mas eu estou-me a rir por perceber essa tua sensibilidade para, sei lá, para perceber que o contexto determina não tudo. Eu acredito que as decisões pessoais têm consequências boas e más e têm influência, não é? Mas diria que a maioria do outcome é o contexto. Daí ser muito difícil garantir a igualdade de outcomes, não é?
Pois. O progresso da sociedade de Portugal ou das sociedades desenvolvidas como todas, acho que nos levou até aqui. Agora já podemos ter o privilégio, que é um privilégio, de maximizar a felicidade de toda a gente. E eu acho que isto é uma forma de maximizar a felicidade de toda a gente. Não é para isso que estamos aqui todos, não é?
Sim, hiper especializando em tarefas muito específicas.
Ou não, porque também há pessoas que são mais diversificadas e não gostam de especializar, são muito boas são os jack of all trades. São muito bons em várias coisas. Ou melhor, são bons em várias coisas e não são muito bons em nada. E são felizes assim. Isso é só um talento. Eu acho que são um bocado assim também.
Isso é um talento por si só? E ser bom em muitas coisas?
Acho que isso é um talento
por si só, sim. Ou melhor, ser bom o suficiente em várias coisas.
Sim, tu tens malta, no técnico eu vi isso, tu tens malta que é muito, muito especialista mesmo em informática, que foi o meu curso, que é muito boa em uma coisa muito específica e quer avançar para mestrado, quer avançar para doutoramento e fica ali. E é feliz assim. Mas depois tens malta como eu, que veio de informática, não quer pôr mais os pés no técnico e quer ir para a gestão agora. Lá está, é mais diversificado. E não diria que eu sou mais feliz que a... Não, acho que somos dois. Porque temos gostos diferentes e talentos diferentes.
Qual é que é o teu talento?
Sei lá, estás louco. Eu estou a descobrir.
Estás mesmo a descobrir, estás literalmente a descobrir.
Estou literalmente a descobrir. Até eu acabei de. Fui licenciado no passado em informática e agora vou para a gestão. Estou louquinho da vida, o que é que eu estou a fazer? Estou a descobrir ainda, sei lá. Eu acho que há coisas que eu posso ter, provavelmente com conforto, que sou bom a fazer. É geral. Técnico ensina-me a aprender coisas de forma autónoma. E especialmente coisas de forma, tipo, mais técnicas de forma autónoma. Isso é uma meta skill, aprender coisas sozinho. De forma autónoma. E técnico ensina-me muito mais a aprender conceitos ou skills mais virado para engenharia, mais técnicas, mais matemáticas, de forma autónoma. Pronto, isso acho que à partida sou algo bom a fazer. Por causa da experiência de Junitec, experiência de implementar projetos de TEDx e agora estar aqui a tentar liderar uma equipa, diria que sou melhor do que alguém que não fez nada deste relacionado com isto. Está a zeros. Oh, mas o que é o meu talento? Faço a mínima ideia. Perguntando daqui a 10 anos.
Ok, vou lembrar.
Olha o João Mateus, que é outro podcast fixe, What Drives You.
Que também já aqui esteve.
Na altura ele fez uma pergunta: What Drives You, né? O que é que me move? E eu aí respondi com conforto. Move-me crescimento pessoal, à minha volta das pessoas, a região onde eu estou, tipo, crescimento como um todo. Tipo, crescimento, palavra, mas aplicado a vários conceitos. A pessoal, entre pessoas, entre amigos, ao contexto à minha volta. Tipo, eu estive na Juntec 3 anos, vi a Juntec a crescer, isso é bem fixe. Isso move-me, enquanto eu estava lá.
Quando é que te deparaste?
Ainda estou na Juntec.
Quando é que te deparaste pela primeira vez com este problema do desperdício de talento jovem?
Ah, isso é bom. Boa pergunta. Eu acho que estava à nossa volta, não é? E tu. A diferença aqui é, eu já estive em contato com ele, mas só há pouco tempo. Não foi há muito pouco tempo, mas recentemente foi quando bateu mesmo. Foi quando nós fizemos o TEDx Talk 2019. Como tu sabes, mas eu contextualizo a malta que nos está a ouvir. Nós tivemos o malta do secundário a desafiar malta mais velha até para fazer o TEDx Talk. Depois nós implementámos, éramos seis miúdos, entre os 17 aos 19. Eu era mais velho. Implementar um TEDx Talk. Portanto, em Alcobaça. Um TEDx. Um evento. Organizámos um evento. Nenhum de nós tinha experiência de organizar eventos. Pá, isso levou-me a crer que há talento em Alcobaça que não está a ser bem aproveitado para dinamizar a região. E pronto, e daí foi o trigger para a A4, né?
É isso que eu perguntar, foi assim que nasceu? Yeah,
foi assim que nasceu. Foi. E na altura, isto é tão engraçado, na altura nós não dizíamos que queríamos combater a desperdição em jovem. Mas andámos lá à volta. Andámos lá à volta. E como tu sabes, recentemente alguém nos disse isto na cara e nós ficámos tipo, ah, tal e qual. Precisamente, é isso mesmo. Só começou em Alcobaça e também, e, tal como há desperdício de alimento aqui, também há desperdício de alimento noutras regiões. É uma coisa que pode ser muito mais atacada fora de Alcobaça. Yeah, mas acho que o TEDx foi um ótimo trigger, porque foi feito por malta de secundário, malta que estava na faculdade, que tinha talento para fazer aquilo, não sabia que tinha talento para fazer aquilo, nós próprios estávamos assim um bocado apreensivos antes de começarem e fomos meio à maluca, mas depois conseguimos fazer, fizemos todos e correu bem, e depois, ah, ok, conseguimos, é possível. Mas é possível, de 6 meses fazer um TEDx Alcobaça e correr bem, é possível qualquer miúdo ou jovem de Alcobaça fazer o que quiser e correr bem.
Como é que... Este ano perguntar-te como é que estão, como é que conta.
Como é que está a 4?
Conta-nos.
Estivemos na reunião segunda, queres contar?
Conta-nos como é que a 4 está a combater esse problema. Ou o que é que está, que atividade é que está a fazer para combater esse problema?
Olha, nós, como tu sabes também, estamos a organizar a TEDx Alcobaça, não é? Está uma equipa da A4 a organizar a TEDx Alcobaça 2019, do qual o João é co-organizer.
2021.
Desculpa, 2021, do qual o João é co-organizer. Isso é uma forma. Depois temos em parceria com a Geração S+, estamos a implementar a Ginásio de Empreendedor, né, que já lá vamos falar dele, não é? A Ginásio de Empreendedor nas escolas aqui de Alcobaça, Frei Estevão, Dona Inês e Dom Pedro. Temos um amigo A4 no terreno também, a organizar, dinamizar ações de voluntariado de malta jovem para a comunidade. E pronto, acho que principalmente é isto, não vale a pena estar aqui a exprimir mais. O core neste momento é isto.
Que ganhos é que tu achas que um jovem...
Ah, temos o Paper Friends, desculpa.
Que ganhos é que tu achas que qualquer pessoa ou um jovem pode ter em participar nestes projetos? Que se calhar não teria noutros contextos, ou na escola, ou em empresas.
Pá, vai bater à conversa de qualquer extracurricular que tu faças fora da escola, vai-te dar ganhos se não ganhas na escola. Não é? Ou mesmo se não tiveres a estudar, tiveres no emprego, vais complementar o teu crescimento. E a tua aprendizagem com um projeto no terreno. Portanto, tudo o que são soft skills à volta de gestão de tempo, trabalho de equipa, gestão de stakeholders, ou mexeste para conseguir parcerias, ou mexeste para organizar logisticamente um evento, planeamento, gestão de projeto, orçamentação, boas coisas. Principalmente soft e meta skills mais aprender a aprender coisas novas. Quando fazes uma coisa nova que tu nunca fizeste antes, quer estejas na escola, quer estejas fora da escola, tu vais ter que aprender a aprender coisas que tu nunca, com que tu nunca tiveste contacto.
Eu acho que essas soft skills obviamente são muito importantes, mas eu até te posso dar a minha experiência e até acho que há outras coisas que tu não referiste que
dá-lhe.
Na minha opinião até são mais, melhor, podem ser mais impactantes. Boa. Porque melhor ou pior, essas skills que referiste podem ir sendo mais ou menos aprendidas na escola ou até depois no mercado de trabalho. Mas eu refiro algumas que vou-lhe chamar a questão do... Já falamos sobre isto, o empoderamento. E eu vou trazer essa minha experiência, que é... até perceberes que, caramba, tu podes, tipo, eu posso, tipo, nós podemos fazer isto, ou seja, isto está ao nosso alcance, nós podemos influenciar isto, podemos impactar isto. Acho que essa experiência é incrível.
Yeah.
E preferência, quanto mais cedo, melhor.
Sim, há outra coisa que eu não disse que os projetos dão, que é uma comunidade, são pessoas. E eu comecei a sentir isso na Junitec, quando era logo primeiro semestre, primeiro ano de faculdade. Entras para uma comunidade que já existia, que tem um conjunto de valores e um conjunto de interesses em comum, que te fazem crescer por si só, profissional e pessoalmente. Isso é mega enriquecedor, porque depois tu cresces com estas pessoas, ganhas amigos, ou ganhas contactos, networking e tudo mais. Portanto, qualquer projeto da A4, presente e futuro, vai-te dar comunidade e vai-te dar pessoas, e nós queremos trabalhar isso, não é?
O João Mateus refere-se a isso de uma forma que eu acho que o conceito não é dele, mas eu aprendi com ele, portanto vou dizer que foi com ele, que é tribos.
Isso
são tribos.
Isso é um livro do bacana que escreveu For Our Work Week, como é que ele se chama?
O Tim Ferriss? Não.
Não sei, não. Não, é Tim Ferriss, é? É? É, acho que é o livro das tribos, acho que é o Tim Ferriss. Eu acho que há mais do que um livro de tribos, mas pronto. Uma das, acho que é da Tim Ferriss.
E Como é que, então, explicas melhor? Vamos pegar na tua experiência, talvez consigamos chegar a algum lado, que é o que é que te levou então a, se calhar na altura inconscientemente, a procurar ingressar nessa tribo da Junitec?
Ah, boa. Começou em AI, né? AI foi uma disciplina que eu tive no 12º ano, no secundário, e houve um trigger provocado por aquela disciplina de continuar a ter projetos extracurriculares na faculdade. O que aquela chama era project based, portanto tu autonomamente desenvolvias os teus próprios projetos com a mentoria do professor. E pronto, eu adorei a disciplina, foi um dos lugares onde me senti mais livre e mais, onde eu cresci mais do ponto de vista mais hard skill, provavelmente, e algumas meta skills de como aprender a aprender, onde aprendi a aprender a programar. Aprendi a programar e isso fez-me aprender a aprender. Portanto, isso é o meu trigger. Pronto, aquilo, eu tive imensos projetos em AI. Isso é o meu trigger de continuar a ter projetos. Porque eu via AI como extracurricular, que era tipo meio extracurricular. Eu dedicava mais tempo àquilo que à matemática. eu tinha uma certeza, antes de sequer saber o curso, que era, eu quero continuar a ter uma AI. E para mim, uma AI era ter, continuar a ter projetos fora da faculdade.
Ou fora do, Junitec foi só a plataforma para isso.
Yeah, e depois cheguei ao técnico. O técnico tem uma coisa muito boa. Tem coisas mais, mas o técnico tem uma coisa muito boa, que é, tem imensos núcleos de estudantes. E até tu como calouro, no primeiro dia, o técnico tem uma coisa muito boa no primeiro dia, que é a feira dos núcleos. Então tu passas obrigatoriamente por uma feira com todos os núcleos do técnico. E de todos os núcleos do técnico, a gente é que era o melhor, de longe. Escolhi a gente é.
E agora a pergunta
que é. E entrei com sorte, não sei bem como, mas é.
Nunca saberemos, se calhar.
É,
e agora isto leva-me a uma puta que se lhe é um bocado impossível, não é? Como é que explicas que tu tiveste esse trigger e se lhe outras pessoas não tiveram ou nunca tenham?
Comunidade? Provavelmente. Ah, não. Não sei. Acho que aqui é talento. Olha.
Podemos dividir-se em duas coisas, que é pessoas que tiveram na tua turma nessa disciplina. E ver se todas tiveram trigger ou não, quem teve e quem não teve, porquê e porquê.
Não, nem por isso.
E o resto?
Pá, acho que foi uma cena muito pessoal.
Isto leva um bocadinho a voltar atrás. Mas o que é que já tinhas aí alguma coisa, tipo a tal sementinha?
Pois, sim, não sei. Eu costumo dizer que aí foi a ignição para uma chama qualquer que ainda não se apagou. Eu costumo dizer isso. Provavelmente já tinha. Mas previamente, eu já tentei justificar isso, mas não há, não consigo, não há como. Eu olho para trás e o que é que eu fazia até o 11º ano? Jogava. Jogava muitos jogos de computador. Ia fazendo as disciplinas com notas semi-boas. E pronto. Esse era o meu dia-a-dia.
Mas é esse quase determinismo que eu não consigo perceber.
E... Bem, não é eu. Deixa lá.
Que é tipo... Porquê?
Eu acho que uma das coisas que teve muito impacto em mim aí foi as primeiras semanas de que nós demos a brincar aquela lavagem cerebral em que estamos para aí 2 semanas em aí, ao primeiro mês, acho eu, a ver vídeos, TEDx, TED Talks, vídeos inspiracionais, vídeos para nos deixar motivados e inspirados a fazer os projetos depois. Pá, houve um vídeo que me impactou imenso, só que eu não posso atribuir tudo o que vai seguir a esse vídeo ou a essa semana. Não posso.
Sim, isso foi só o Spark, não é?
Foi Spark, yeah. Mas é um vídeo muito fixe que...
Qual?
Que me bateu foi do Miguel Gonçalves, até toque do Miguel Gonçalves. Da TEDx Braga.
Certo.
Pedi com a palavra potência.
Tu és muito potente.
Potente, yeah.
Eu falo deste assunto muitas vezes com o meu irmão e com outras pessoas.
Yeah.
Quer dizer, porquê? Porquê é que tu tiveste e as pessoas não tiveram? É mesmo muito estranho.
Sem a mínima ideia. E eu acho que dás em maluco se começares a pensar nisso. Nem vale a pena. Mas vale criar o contexto. Tenta criar o contexto que faz com que mais pessoas tenham esse trigger também e se envolvem e pronto.
Mas a minha ideia de tentar explicar o porquê é depois resolver o negativo dos que não tiveram.
Uma das causas que nós já identificamos é o baixo investimento em empreendedorismo nas escolas. Olha, aquilo por si só é uma forma de empreendedorismo. O que vem aí.
Bel Pivot, Ginásio de Empreendedores, que faz-te há pouco.
Ok, Ginásio de Empreendedores.
O que é isso?
É um projeto que a K4 e a GSS mais estão a implementar nas escolas de Alcobaça. E a ideia é mesmo fomentar o empreendedorismo e capacitar a malta para o empreendedorismo social. O empreendedorismo como um todo.
Tipo ginásio mesmo?
Tipo ginásio, é.
Treinar?
Nós começamos no início, começamos com 5 workshops de capacitação base e acompanhamento anual para ao longo do ano. Portanto, eu como mentor da malta jovem, estou às aulas numa disciplina que os básicos têm, que é o segundo ciclo tem, que é a turma em projeto. E eu entro nesta disciplina e não só ajudo a malta jovem a ter ideias e a trabalhar no seu projeto, como estou ali a dar um apoio ao professor também em termos de gestão de sala de aula e de geração de ideias e de apoio ao desenvolvimento de projetos e tudo mais.
Quando dizes projetos, estás a falar exatamente de quê?
Pá, eu fui muito por problemas que a malta do nono ano vinha à volta, à sua volta na escola, e em Alcobaça, e pronto, e desafiava, ok, identifica o problema, depois há todas umas primeiras sessões de identificação de problemas, e depois de identificar problemas passamos para o brainstorm de soluções, mas quando, aí já tem grupos. Tu tens projetos tipo um projeto muito fixe que era Dom Pedro, que é fazer uma esplanada na escola. A escola tem um bar, não é? Como qualquer escola, só que não tem esplanada, eles querem pelo menos, depois fazemos esplanada, estão sempre buscando isso. Tens outro projeto na Dom Pedro, que é restaurar o campo de futebol, que está todo esburacado. Tens um projeto na Frei Estevão, que é fazer um skatepark, tentar construir um espaço na escola para andar de skate. Pronto, e é isto, é principalmente, mas depois também tens projetos que saem fora. Por exemplo, há um projeto na Frei Estevão que é implementar caixotes de lixo nas ruas de Alcobaça, onde tem mais lixo. E isto é fixe, porque é bem focado. Eles viram, olha, há muito lixo ali ao pé do Rocio, ao pé do João Deus e ao pé do Tribunal. Foi um esforço meu focar os problemas. Disse, ok, qual é a solução para isto? Caixotes de lixo. Pronto, vamos para caixotes de lixo aí. No espaço onde as pessoas passam e deixam lixo.
Para a tua experiência, esta malta, estamos a falar aqui de idades, que é 14, 15?
14, 15, já. Pronto, eu também fiz o ginásio no secundário. E tentei fazer uma espécie de ginásio no sexto ano. Sexto ano não correu bem. Isto é um piloto, não é? Então, fui pessoa única, one man show, a tentar fazer tudo. No sexto ano não correu muito bem. Secundário correu QEB. Mas onde eu acho que há mais impacto é no nono. E o oitavo provavelmente também. Mas eu não fui oitavo.
Tu sentes que essa malta de 14, 15 anos já tem consciência dos problemas?
Ah,
já
sem consegue dúvida.
Consegue identificar?
Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. De longe. Pá, não sei como não vou desenvolver. Tem consciência. Tem, ao ponto de haver.
Lá está, eu falo muito disto, acho que também já aqui falei várias vezes.
Isso é uma desvalorização gigante.
Era o que eu ia dizer,
é tipo, uma das causas.
As gerações novas, não sei o quê, não querem saber de nada.
Uma das causas de desperdício de talento jovem, que na altura acho que ainda não falamos sobre isto, mas uma das causas de desperdício de talento jovem é a desvalorização constante aos jovens numa sociedade de adultos, entre aspas. Tu olhas para a sociedade e é uma sociedade de adultos, e deixas os adultos trabalhar e vai lá comer a papa e fazer o teu curso. Quando há cada vez mais, e isto dá, há amigos nossos ou colegas nossos que dizem que sentem desvalorização quando entram numa Câmara Municipal. E nós próprios sentimos um bocado isso. Mas depois demonstras resultados e mostras potência e talento. E dizes, espera lá, que afinal não é só um dia a tentar. Exato. Nós provámos isto, nós tivemos que nos provar, até que só passa. Felizmente tivemos imensa abertura e apoio e um voto de confiança por parte da Câmara de Alcobaça. Mas há câmaras muito piores que estas, e há malta que tem muito mais dificuldade a trabalhar com malta adulta, entre aspas. Junior Empresa. Aliás, toda a minha vida profissional, entre aspas, até agora foi isso. Junitec, Associação Juvenil, que faz consultoria tecnológica dentro das empresas. Há reuniões que o nosso principal foco é ganhar credibilidade. E a primeiríssima barreira que tu tens que ultrapassar sempre que vais reunir com uma nova empresa é credibilidade. Pá, e percebe-se em parte, porque a verdade é que a idade condiciona a experiência. Percebe-se. Mas há coisas que são um bocado exageradas.
É isso que se chama tal o gap geracional?
O gap geracional? Tipo, em termos de ideias?
De idades, neste caso?
Idades. Deve ser, I guess. Acho que sim. Mas quanto mais o aspecto da pessoa for mais jovem, pior é. Que é aquele critério. Bom, não é? Sim. Parece muito jovenzinha. Mas que idade.
Mas isso é automático, não é?
E depois mostras os resultados. Espera. Até me vou sentar melhor.
Porque as pessoas que eu conheço que de alguma forma podem fazer isso, eu sinto que é mesmo automática, não é necessariamente.
Mas sabes que. Desculpa, cá. Sabes que eu acho que. Eu, pelo menos a minha perspectiva é towards tipo, esta realidade sempre foi desafio. Tipo. Exato. Dá-me mais pica, estás a ver? Há mais pica chegar na gente, é que chama uma empresa. E fazer grande pitch. Eles aí ficam, caralho, ok. Estou a perceber. E na A4 também, dá mais pica. Fazer um TEDx com 19 anos, com uma equipa com malta de 17, dá pica.
Isso é o clássico, usar as vantagens a teu favor, não é?
Yeah, exato. Dá pica.
Eu queria voltar um pouco ao ginásio de empreendedores para
percebermos melhor. Ah, sim.
Tranquilo. Conversa informais. Ok, já percebemos que estes jovens têm consciência e sensibilidade e algum conhecimento do mundo que está à sua volta. E depois, como é que é passar à ação?
Como é que é passar à ação?
Sim, como é que eles passam da identificação do problema,
yeah,
da ideia para a solução,
pois,
para depois a executar?
Sim, é de facto a parte mais difícil. É começar e depois aqui varia muito grupo a grupo. Há a malta desenrascada sozinha e vai, e desenrascam-se e vão, e eu estou lá só para desbloquear poucas coisas. E há a malta que fica mais bloqueada, e aqui o meu papel é muito mais premente, ou muito mais importante, no sentido que eu estou lá para desbloquear e após empurrar também. Mas começamos sempre por identificar causas do problema. Usamos a framework de empreendedorismo social típico. Portanto, primeiro identificamos o problema, está identificado, formamos a equipa, e depois de formar uma equipa à volta daquele problema, identificar causas do problema. E, portanto, há grupos que passam semanas a identificar causas do problema. E depois das causas do problema estarem identificadas, e diz, ok, agora escolhe uma, duas no máximo causas para atacar. Imagina que o problema aqui é, e há grupos a fazer isso, o abandono animal. Tem um grupo na Frestevão que tem uma identificação do problema e discriminação de causas muito boa, que é identificar, ok, há muitos animais abandonados em Alcobaça, tudo bem, o que é que causa isso? E fizeram para aí 6 ou 7 causas bem sólidas, e lembro perfeitamente que a que escolheram foi as ninhadas inesperadas. O que é que causa as ninhadas inesperadas? O que causa as ninhadas inesperadas são os animais não estarem castrados, ou uma das causas, pelo menos. O que é que causa os animais não estarem castrados? Duas coisas, ou pelo menos uma principal. Duas coisas, vá. O preço da castração, ou a malta não ter acesso a um veterinário próximo. E agora estão a desenvolver uma solução à volta destas duas causas muito, muito focadas.
E o teu papel é facilitar?
É guiar, sim. Mas a maior parte é eles. São eles. Malta, então, esta desconstrução do problema que eu te disse foi feita por eles. Há uma ferramenta bem importante, especialmente aqui para a malta que, por estar numa terrinha, tem os horizontes constrangidos. Há uma ferramenta bem importante que para mim foi um desbloqueio enorme e quase um super poder em todos os projetos que fazia, que é, por incrível e óbvio que pareça, a internet. E isto é um bocado parvo, mas eu digo sempre, malta, pesquisem tudo no Google, tudo. A malta não tem noção da quantidade de informação que há no Google. É muito mais fácil e frequente as pessoas não saberem fazer uma coisa e congelarem. É muito frequente as pessoas congelarem quando não sabem fazer uma coisa e não podem. Aí o trigger automático é, vai pesquisar no Google. Por muito estranho que seja, pesquisar tipo como encontrar causas de um problema é um bocado parvo, não é?
Sim. Eu estou-me a rir porque
é parvo.
Essa técnica ajudou-me a algumas cadeiras da faculdade.
Pois, exatamente. E eu às vezes sinto um bocado parvo a falar sobre isto, mas a verdade é que eu trabalho no terreno e trabalho com equipas. E a malta fica bem tão congelada. E às vezes só tipo pesquisa no Google. E às vezes ligam-te, não sei se ligam a ti, mas a mim ligam-me com problemas. E pergunto, já pesquisaste no Google? E as pessoas dizem, não pesquisei no Google. Então pesquisa no Google, estás à espera do quê?
É o primeiro passo.
É o primeiro passo quando congelas em alguma coisa. O primeiro passo são problemas quando congelas, pesquisa no Google. Porque há mesmo muita informação no Google. Mesmo, pá. Eu sinto-me um bocado parvo a dizer isto, mas a verdade é que. Pronto, como é que tu. E agora tu perguntas-me, como é que malta do nono ano desconstrói problemas? Ou desconstrói cá, ou desenvolve projetos. E eu digo, pesquisa no Google. Tem bom senso, tem experiência de vida, da pouca que é, mas já tem, e pesquisa no Google. E tem template, pitch deck para nono ano. Template, logo. Estás à espera do quê? Vamos com template. Qual PowerPoint? A escola diz isto? Não. O que é que a escola anda a fazer?
É isso que eu te ia perguntar, não é? Porque não. A escola não usa o.
Por exemplo, tens uma apresentação para fazer para um trabalho, PowerPoint. E a pessoa diz, olha, usa o PowerPoint. Quantas pessoas dizem, vai buscar um template? Vai à net ver como é que isso faz. Pesquisa autonomamente e aprende sozinho. Quantos dizem isto? Ah, vai ao livro. Provavelmente. Pá, não sei, eu também não quero estar a ser injusto. Provavelmente há muitos que dizem. Mas eu não consigo acreditar que é a maioria. Não consigo.
Tu quiser, ou seja, mandam fazer e fico à espera que por milagre.
É sistema. O sistema está, por isso, estragado.
Porque assim.
E lá está, mais uma vez, e eu aprendi imenso a trabalhar com pessoas agora no Jornal de Empreendedor. A responsabilidade por si só, ou não gosto desta palavra, mas a culpa não está nos professores. Não é de todo. Aquela malta são heróis no dia a dia, todos os dias. O problema é que eles estão a trabalhar ou estão a jogar num jogo pouco produtivo e cada vez mais inútil. Portanto, não é culpar nem responsabilizar. Mas pronto, é de perguntar no sistema. Felizmente já há pessoas que dão a volta. e cada vez mais, por favor, deem a volta. Por isso é que eu acho que as projetos que entram na escola vindos de fora, né, são bem importantes. Que, é aquela bufada de ar fresco e abanar aquilo um bocadinho, exato. E eventualmente a mudança vai ser feita assim, acho eu. Acho que não vem da política, nunca vem da política. Nunca vai vir, algumas. Para quê? De repente vais ter um shift de vontade nessa política de fazer uma reforma
acho
profunda.
Muito difícil,
é muito difícil. Tem que vir da comunidade primeiro, que é depois a vontade política a acompanhar.
Eu diria que grande parte da mudança social, do progresso,
é assim.
É assim,
pois. Das duas, uma, vais para a rua berrar? Não é o caso?
Também podia ser.
Também podia ser. Não é o nosso caso, pelo menos. Ou vais fazer projetos e mostrar: olha, estão a ver que isto é melhor, estão a ver, mais vale implementar, mais vale mudar um bocadinho. E depois já não é só estão a ver, é toda a gente a dizer estão a ver. Porque depois já, isto é vantagens de trabalhar com a comunidade. Eventualmente toda a gente começa a ver. E isto é bem engraçado, porque nós falamos com pessoas fora e tu vais à rua hoje em dia e perguntas: então o que é que achas do sistema de ensino? Epá, eu acho que já começa a estar muito mais, a malta já começa a estar muito mais aware da desatualização. Especialmente em malta que, com maiores perspectivas de mercado. E em sei lá, grandes e pequenas empresas, ou grandes empresas e startups, que têm um contacto de mercado muito mais, provavelmente, moderno, já começa a estar mais ou menos a par de que o sistema de ensino não está a fazer mesmo. Neste momento eu acho que está a fazer um desserviço público. Tipo, e isto foi de terreno. Estar a ver o terreno. Eu peso os bons e os maus. E os bons são muitos. Capacitar minimamente as pessoas para irem para a rua, para o mercado e para a sociedade como um todo. Capacita. A verdade é que capacita.
Certo.
Tem todos os benefícios, vantagens sociais que eu e tu já discutimos. De oferecer um meio para a malta que se calhar não tem o melhor contexto familiar. A parte da comida, de oferecer refeições. Sim. Portanto, toda essa.
Equilibra as desigualdades.
Exato. Isso é um peso gigante. Agora, do lado mau. Em termos de capacitação, não está a preparar a malta com as skills mais importantes hoje em dia. Tu vês as skills mais importantes que são precisas no mercado de trabalho e vês as skills que o ensino. E não encaixa, a maior parte. Quase. Digo com conforto isto.
E essa é a motivação do ginásio de empreendedores? É também ajudar a abanar esse sistema?
Através do empreendedorismo, que eu acredito que é uma ferramenta muito boa para fazer isto.
É porque, e perguntar depois passou-me. Apesar desses pequenos bloqueios que tu facilitas, tu sentes que a malta. Aquilo que eu depreendi das tuas palavras, da tua experiência, é que esta forma de pensar o problema e a causa, pá, é quase instintiva. Tu só ajudas a.
Sim. Primeira vez que alguém lhes diz, pega no problema antes de fazer a solução. Primeira vez. Ou encontra um problema antes de ter uma solução. Quase certeza que é a primeira vez. Porquê? Porque o sistema de ensino dá os problemas.
Mas isso não é um método científico.
O quê? Ah, não. Sim, mas o sistema de ensino não ensina. O que é que eles fazem? Vá, faz este exercício pré-escrito por ti. Poupa. No mundo real, ninguém vai dizer que problema é que tens de resolver, a não ser numa big corporate, provavelmente naquelas 9 to 5 da vida. E mesmo aí, tu tens que encontrar problemas que tens de resolver para resolver problemas que tens de resolver. Faz sentido. Isto é, o ano é uma solução de problemas. Dão-te um problema. Mesmo que dê um problema para a mão, tu primeiro tens que perceber que mini problemas é que tens de resolver para resolver aquele problema.
E as causas, as consequências.
E o sistema de ensino não faz isto. Em história, dão-te as perguntas. E dão-te a matéria. Em inglês, dão-te a gramática e o vocabulário e fazem-te as perguntas. Em matemática, que é para mim o pior exemplo disto, pior no sentido em que é mesmo mau, é grave, dão-te as perguntas de forma direta e desconstroem a linhas, para ser mais fácil. Excepto as últimas. O exame matemática é uma cena fixe. E mesmo o teste de matemática de secundário, que é as últimas, que eram as minhas favoritas, são sempre demonstração. Que é aquelas que tu tens que desconstruir, precisa. Essas ok, mas o resto do teste não faz isso. Português, dá-te a matéria, dá-te a literatura e isto aqui já varia muito de pessoa para pessoa, mas mesmo assim quando aplicas sentido crítico, cuidado com o sentido crítico, porque o sentido crítico, se vai contra o manual, está errado. Ou pelo menos vais ser descontado por isso. Falta mais, mas pronto.
E ao fim deste ano de ginásio de aprendedores, deste projeto piloto, que ganhos é que tu vês nos alunos fora dessa disciplina de turma em projeto? Que outras vantagens identificas nesta malta? Por exemplo, noutras disciplinas, resto da sua vida, basicamente?
Ainda não tenho perspectiva para dizer isso. Não. Até porque tivemos online nos últimos 3 meses. Eu comecei o projeto de dezembro, 5 workshops de dezembro. Janeiro, fiz para aí 2-3 semanas de workshops, enquanto fazia acompanhamento aos projetos de dezembro, depois, pumba, entramos em lockdown. Final de janeiro. Portanto, ainda não consigo dizer isto, mas daqui a 6 meses, com alguma avaliação de impacto, pode ser que já consigamos.
Queres arriscar alguns ou apostar alguns?
Apostar, aposto.
Força.
Pá, Eu sinto que esta capacidade de gestão de tempo e a capacidade de desenvolvimento de projeto vai facilitar provavelmente algumas técnicas de estudo.
Uhum.
Ou pelo menos vai motivar malta que estava desmotivada com a escola como um todo. E esta motivação gerada no desenvolvimento do projeto vai, espero eu, vai se espalhar para as outras disciplinas. Acredito que possa acontecer. Aliás, eu acho que já tive um professor a dizer-me que viu isto em alguns alunos. Yeah, fixe. Portanto, motivação.
Boa.
Pode-se aplicar. O voltar a acreditar em si próprio. Outra forma que o sistema de ensino é muito bom em termos de serviço público é a eliminar a confiança e a autoestima de alunos. Estás no sétimo ano.
Tens... A individualidade de cada um?
Não. Mesmo a confiança. A confiança das capacidades de cada um.
Ah, mesmo estás interna, autoestima.
Sim, estás no sétimo ano, tens 6 negativas, vais ser rotulado, estás tramado. Vais ser rotulado, provavelmente no ano seguinte, o professor já está aware que tu tiveste 7 negativas no último ano e passaste só porque sim, portanto já te vai tratar de forma diferente. Mas depois é um efeito dominó.
É uma self-fulfilling prophecy.
Sim, que eu digo com confiança que já vi no terreno. Portanto, uma das formas que o ginásio empreendedor pode impactar positivamente é voltar a dar esta confiança, tipo, não, tu és capaz, e olha o que é que tu fizeste aqui, também és capaz de tirar positivo à matemática. Eu acho que a capacidade de desenrascar como um todo, de...
Desenrascanse,
sim. Há uma palavra,
isso é muito útil.
Há uma palavra mais javarda para dizer isto, mas sim.
Não vamos usar essa.
Desenrascanse, acho que sim, sem dúvida, tipo... Se tu estiveres muito motivado para fazer o teu projeto e tu queres mesmo falar com aquela empresa para ser a tua parceira, tu tens que falar com aquela empresa. Nem que vais chatear a tua mãe para te levar à porta da empresa, mas vais. Ou imagina que vamos uma tarefa mais mãos na massa. Tens uma estrutura que queres fazer, é um projeto não Pedro, tens uma estrutura que queres fazer e queres reaproveitar o plástico para fazer aquilo, pá, usas fita cola, usas fios ou whatever, usas o que tiver à tua disposição para fazer a tua estrutura porque é aquilo que queres fazer. Isto é desenrascanço, mas já falamos sobre isto, mas os projetos muito mais antigos que o nosso, que já está no terreno há imenso tempo, que faz isso muito bem, é os escuteiros, que é um projeto dos melhores, provavelmente projetos de inovação social globais. Bastante. Desenrascanse, que é outra skill que já trabalha. E pronto, acho que provavelmente este skill.
Ok. Para terminar, trabalho equipa, que sim, fundamental.
Sim, mas tu disseste que depois que se podiam replicar na sua vida, isto pode, pronto, tudo que são soft e metas que eles associados já aprender, replicam-se na sua vida, no seu dia-a-dia, na sua vida, sim.
E possivelmente só veremos os impactos reais e concretos daqui a alguns anos.
Porque
isto lá está, isto é...
Há os impactos a curto e médio e longo,
não é? Não sei, faço aqui um parênteses só entre nós, não sei se já te disse isto.
Sim, só entre nós, ninguém do...
Se calhar não sei se já te disse isto, mas aquilo que eu... A forma como eu vejo os gerais de empreendedores é... Tu perspectivares a possibilidade a estes jovens de terem esse par que tu tiveste 4 anos mais cedo, yeah, ou o que é?
Sem dúvida.
E agora imagina os ganhos exponenciais desses 4 anos.
Pois, exato. E há grupos com malta muito potente em que eu vejo isso acontecer agora e é tão fixe. É um sentimento de fulfillment, pá, incrível. Tipo, inexplicável por palavras. De eu saber que isto, tipo, de eu notar e sentir a transformação que está a ser profunda para aquele jovem. E de saber que ele não vai querer parar nos próximos anos. E eles dizerem-me isso, tipo, olha, pronto, agora isto vai ter.
Uma coisa em marcha que agora
vai ter que continuar. Exato. E é isso, eu já digo a alguns, olha, meu amigo, estás tramado porque em Alcobaça, quando estiveres cá, vamos fazer mais projetos com a quadra. E eles, sim, senhor, estamos isso. Vamos, bora.
Muito.
Isso é fixe.
Olha, para terminar, o que é que dirias a um jovem desempregado, a um jovem NIT, um jovem desmotivado, um jovem que até está empregado, mas não gosta do que faz?
Yeah.
Que conselho é que darias? Ou que, sei lá, que...
Duas coisas. Principal. O facto de podes mudar isso, podes mudar esse estado de espírito, ou essa desmotivação, ou esse contexto pessoal, colocando-te noutros contextos completamente diferentes. Portanto, mexe-te e procura malta, procura projetos, procura comunidades que te podem ajudar a transformar e a dar o shift. Tipo A4.
Sim, elas existem por aí. Há muitos...
E elas existem, sim. Olha, então já digo outra coisa, que é... Há imensos projetos e imensas pessoas que te podem ajudar após uma mensagem. Tipo, há muita malta que tu mandas uma mensagem e pedir ajuda. Tipo, olha, estou desempregado, ou estou empregado, só que estou desmotivado da vida. E em malta que está a trabalhar no terreno, que te vai dizer de certeza, pá, tranquilo, anda aqui para a ReFood, ou anda aqui para a A4, ou anda aqui para a ADEP, todas as associações ao calhas.
Escuteiros,
pá, e a gente arranja qualquer coisa para te ajudar. Provavelmente pode não haver dinheiro à entrada, mas pelo menos há uma comunidade e há pessoas dispostas a ajudar-te. For sure, em qualquer município do país, de certeza que há. E outra coisa que eu digo é, pá, tens bué tempo, não te preocupes. Tens bué tempo. Que idade é que tens? 20? 5? 25? 26? 27? 30? O que seja, tens bué tempo ainda. Tens mesmo muito, muito tempo para a esperança média de vida, porque é pá, 75, 80 anos. Portanto, tens mais duas vidas em cima para percorrer. Portanto, não te preocupes, tens bué tempo, relaxa e procuras, tipo, transforma essa má energia ou essa vontade em ações, e estas ações é vai falar com a malta e relaxa porque tens bué tempo.
Ok, parece-me bem. Serralheiro, pá, foi um gosto.
Obrigado.
E até à próxima, que é tipo amanhã ou assim.
Yeah, exato.
Obrigado.
Obrigado, eu. Gostei muito.
Este foi o Área de Todos, gravado nos estúdios da Sister FM, de Alcobaça para o Mundo, num podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.